tarde, são 15 horas aqui em Paris, os títulos do jornal.
Liliana Henriques.
Médio Oriente, o presidente americano anunciou que Israel aceitou as condições para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, instando o grupo Hamas a aderir igualmente a esta proposta. São Tomé e Príncipe, a ONU está preocupada com o atraso do julgamento do chamado caso 25 de novembro de 2022, onde morreram 3 civis no quartel da capital. Connosco no estúdio está Dusko Sekulić na realização e de imediato as notícias.
RFI, as vozes do mundo.
Abrimos com a atualidade internacional. Médio Oriente, o presidente americano anunciou que Israel aceitou as condições para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, instando o grupo Hamas a aderir à proposta mediada pelo Qatar e pelo Egito. Apesar do anúncio, os combates continuam e o acordo depende da resposta do Hamas. Mais por nós, com Ligia Anjos.
Segundo Donald Trump, o objetivo é claro, pôr fim à guerra que começou em outubro de 2023 e que já provocou dezenas de milhares de mortes. O presidente norte-americano apelou diretamente ao Hamas para que aceite o acordo, avisando para o facto de a situação não vir a melhorar, mas só piorar nos próximos tempos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai ser recebido em Washington na próxima terça-feira, num esforço para consolidar o entendimento. Israel, por sua vez, espera a libertação de cerca de 50 reféns, ainda retidos e nas mãos do grupo islamita. Mas enquanto a diplomacia avança, o conflito no terreno continua. Nas últimas 24 horas, mais de 90 palestinianos morreram em bombardeamentos em Gaza e 2 mortes foram registadas na Cisjordânia ocupada. Organizações humanitárias alertam para o agravamento da crise, há surtos de meningite entre crianças e crescem as críticas à Fundação Humanitária de Gaza, acusada de atrair civis famintos para zonas de distribuição onde ocorrem ataques. Já são 549 o número de mortos desde o início das operações para distribuição alimentar por parte da Fundação Humanitária de Gaza, dados confirmados pelas Nações Unidas.
Irão formalizou nesta quarta-feira a suspensão da sua cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica, já adotada pelo Parlamento iraniano na semana passada, depois de acusar há dias esta entidade de ser malévola. Perante esta decisão, o chefe da diplomacia israelita apelou hoje o mundo a atuar com firmeza contra o programa nuclear iraniano. Rússia-França. O presidente francês Emmanuel Macron manteve ontem uma conversa telefónica com o seu homólogo russo pela primeira vez em 3 anos. Na ementa desta conversa, abordaram a guerra na Ucrânia e a questão do nuclear iraniano. Mais por nós com Marco Martins.
É uma conversa inédita entre os dois presidentes que ocorreu e acabou por durar 2 horas. Segundo o Eliseu, o presidente francês terá reafirmado o seu apoio total à soberania da Ucrânia e apelou a que um cessar-fogo seja instaurado, isto para além de negociações entre ucranianos e russos para que o conflito seja resolvido de forma duradoura. Do lado de Moscovo, a versão é um pouco diferente. No resumo da conversa, os russos afirmam que Vladimir Putin lembrou que este conflito é uma consequência direta da política dos países ocidentais e que o Ocidente ignorou os interesses securitários da Rússia. Ainda segundo o Eliseu, as posições dos dois presidentes estão longe uma da outra, mas os dois chefes de Estado realçaram o desejo de prosseguir as conversas sobre o conflito ucraniano. Emmanuel Macron e Vladimir Putin também abordaram a questão do nuclear iraniano. Os dois chefes de Estado concordaram em seguir o assunto em conjunto. Para o presidente francês é necessário encontrar uma solução diplomática que permita resolver a questão nuclear e que, urgentemente, o Irão volte atrás na decisão de suspender a colaboração com a Agência Internacional da Energia Atómica. Para Vladimir Putin, o Irão tem o direito de desenvolver um programa nuclear pacífico.
Estados Unidos, o Senado americano, com maioria republicana, aprovou nesta terça-feira o polémico projeto de reforma orçamental defendido pelo presidente Trump. Agora o projeto passou para a Câmara dos Representantes e Donald Trump insistiu junto do Congresso para validar o projeto da Festa Nacional de 4 de julho. Mais por nós com Carina Branco.
Depois de uma maratona legislativa de 26 horas, passou por um triz no Senado, aquela que foi batizada por Donald Trump como a Grande e Bela Lei. Apesar da maioria republicana de 53 senadores em 100, o voto terminou num empate de 50 votos a favor e 50 contra, pelo que foi o vice-presidente J.D. Vance a desempatar como prevê a Constituição. Donald Trump fez deste texto a pedra angular do seu programa económico. Ele prevê, nomeadamente, prolongar aqueles que ficaram conhecidos como créditos de impostos Trump, adotados no seu primeiro mandato, e investir bilhões de dólares suplementares na defesa e controlo da imigração. O Departamento Orçamental do Congresso calculou que o texto vai custar um aumento de 3 mil milhões de dólares na dívida pública até 2034. Só a extensão dos créditos de impostos pode custar 4.500 mil milhões de dólares. Para compensar, os republicanos prevêem, por exemplo, cortar no programa de assistência de saúde Medicaid, de que dependem milhões de americanos de baixos rendimentos, mas também uma redução drástica no programa SNAP, a principal ajuda alimentar do país. Está ainda prevista a supressão de muitos incentivos fiscais às energias renováveis adotadas durante a presidência de Joe Biden.
Aqui na Europa, uma onda de calor está a assolar atualmente grande parte do continente. Neste contexto, as autoridades espanholas anunciaram a morte de duas pessoas num incêndio florestal ontem à noite na Catalunha. E em França, onde chega hoje aos 39 graus, as autoridades deram conta de dois mortos devido ao calor. Carlos Pereira, climatologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, refere que nem todas as regiões do globo sofrem com esta repetição das ondas de calor.
Existem algumas regiões do globo, segundo as projeções, que podem eventualmente escapar uma maior severidade. Pronto, mas praticamente todo o globo está sujeito a isto. Nas zonas dos trópicos verifica-se o aumento da temperatura nas projeções, mas não de uma forma tão significativa como, por exemplo, as latitudes médias, que é a latitude onde vivemos, ou, por exemplo, os polos, que realmente têm um sinal de amplificação da temperatura bastante elevado quando analisamos os cenários futuros. Mas quando eu digo a nível regional, é que, de facto, quando falamos de 2 graus de temperatura média global, isso reflete-se em valores muito superiores de anomalia de temperatura depois regionalmente. Na zona da Península Ibérica podemos falar de 3, 4 graus ou acima disso de anomalia de temperatura esperada para o futuro. Portanto, e aqui entramos portanto, num cenário muito mais preocupante porque depois são quebrados recordes de temperatura máxima e temperatura mínima, mas principalmente as temperaturas máximas como temos verificado nos últimos dias.
Ouviram Carlos Pereira, climatologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, entrevistado por Miguel Martins.
São Tomé, 102.8 FM.
Na atualidade africana, São Tomé e Príncipe, a ONU está preocupada com o atraso do julgamento do chamado caso 25 de novembro de 2022, onde morreram 3 civis no quartel da capital. O assunto foi objeto de análise em Genebra na Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Mais explicações com Maximino Carlos.
No exercício sobre a preparação do relatório do país para o Exame Periódico Universal dos Direitos Humanos, a ONU manifestou a sua preocupação com o atraso do julgamento dos acontecimentos de 2022 no quartel das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, que resultaram na morte de alguns cidadãos. O relatório, que está na fase de elaboração, será apresentado em janeiro do próximo ano em Genebra, Suíça. As autoridades nacionais afirmam que estão a ser criadas condições para iniciar o julgamento dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, sobretudo de alguns militares visados pelas autoridades judiciais. São necessários alguns meios que estão a ser criados para o funcionamento do Tribunal Militar, que terá a competência de tratar este assunto, e o país aguarda o apoio de algumas instituições, entre as quais as Nações Unidas. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Ainda relativamente à atualidade de São Tomense, soube-se ontem que o presidente Carlos Villanova efetuou nesta segunda-feira uma visita oficial ao Vaticano, onde foi recebido pelo Papa Leão XIV. Durante esse que foi o primeiro encontro entre o chefe de Estado de São Tomense e o sumo pontífice, o Vaticano refere que trocaram impressões sobre questões regionais e internacionais, nomeadamente a importância de promover o diálogo e a cooperação entre as nações. Com esta notícia também terminamos este primeiro noticiário. A informação continua já a seguir.